Olá, ouvintes da Ipanema Comunitária 87.9, programa Cidadania Ambiental entrando no ar ao vivo nesta terça-feira, dia 22 de abril, com retransmissão no próximo sábado, a partir do meio-dia, pelas ondas da Rádio Ipanema Comunitária FM 87.9, aqui pela região de Ipanema, 87.9 MHz, ou pela internet, onde toda a nossa programação pode ser escutada no mundo, com uma banda maior, agregada nas últimas semanas, e pelo site www.ipanemacomunitaria.com.br, ipanemacomunitaria.com.br. Já em 2010, focamos o assunto do programa de hoje em algumas oportunidades, mas o assunto cresceu de importância. Deputado, jornalista, comunista, membro do PCB, Aldo Rebelo, e cientista social, que até fez ao longo da sua vida também um trabalho no interior do Rio Grande do Sul, conhece o nosso interior também, está pontificando uma grande articulação dos ruralistas em favor da mudança no Código Florestal. E ele prevê, em contínuas investidas no nosso interior do estado do Rio Grande do Sul, que haja acordo para que a proposta do novo Código Florestal seja votada no Congresso Nacional em março deste ano. Embora haja um pouco de ilusão nisso, provavelmente, porque o próprio governo, setores do governo federal, estão vendo da possibilidade de apresentar um substitutivo do substitutivo do substitutivo, que talvez melhore alguma coisa nesse monstrengo que significa basicamente o perdão de dívidas em que os produtores estarão inscritos a partir do meio do ano, mas isso aí a gente vai ver agora, quando teriam que averbar a área de preservação das suas propriedades, prazo final para isso, já até estendido algumas vezes, acho que uma vez pelo menos, e que não aconteceu. Então, o troco dessa iniciativa de regularizar as áreas de preservação no nosso campo redundou num grande esforço que está unindo sociedade rural brasileira e outros setores mais conservadores da nossa sociedade. Talvez também vamos ver se os nossos convidados avançam nisso também, na questão, vamos ver se tem relação com a questão do crescimento da nossa especulação imobiliária na cidade, em áreas, poucas áreas naturais que existem nas nossas cidades brasileiras. E também a relação com esses grandes deslizamentos e tristezas e tragédias vistas nos últimos meses no Rio de Janeiro e até nesses últimos dias aqui no nosso interior, aqui na bela fazenda da família Lima, suspenso o atendimento, com alguns desaparecidos por parte dos... O rio nunca subiu tanto ali aqui perto, onde fica a fazenda da família Lima, que era um belo lugar de repouso, de descanso e de convivência com a natureza. O programa Cidadania Ambiental, então, está iniciando sua série de programas ao vivo em 2011, que serão transmitidos às terças-feiras com retransmissão aos sábados a partir do meio-dia e colocação dos programas na íntegra, logo em seguida, para serem escutados via página da rádio na internet, www.ipanemacomunitaria.com.br. Nós teremos uma grande ajuda este ano, uma colaboração, uma produção conjunta minha com a Adriane Bertoglio Rodrigues, que vai nos ajudar muito na produção, fazendo programas mais ágeis, mais agitados, vamos dizer assim, ao longo de 2011. Então vamos iniciar este programa com o tema cidadania, Código Florestal, mudanças no Código Florestal. Felipe Amaral e Lívia Zimmermann. Lívia é a primeira vez que está conosco, o Felipe já esteve conosco algumas vezes. A Lívia participa da União pela Vida, entidade criada na sua casa, não sei se em Torres ou em Porto Alegre. É filha da grande Hilda Zimmermann, fundadora, esposa do Juarez Zimmermann, fundador da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, lá no início da década de 1970. Então, a Lívia, junto com a irmã Patrícia, cresceram no meio dessas agitações todas. E a Lívia cresceu, formou-se em Relações Públicas, especializou-se em Saúde Coletiva e também hoje, nesta terça-feira, está se juntando a um grande conglomerado de entidades que estão se unindo para se opor a essa votação do Código Florestal no Congresso Nacional. Os apoiadores da iniciativa pretendem reunir 100 mil assinaturas, pelo que dizem os jornais. Quantas nós reuniremos, Lívia? Tudo bom, Lívia?
Tudo bem, tudo bem. Boa noite, João Batista.
E bom dia para o programa no sábado, né? A gente tem que fazer assim uma misturança.
Então, boa noite
misturança,
e bom dia para o programa do sábado, exato, para os ouvintes do sábado. Bom, tu falaste que a União pela Vida começou lá em casa, mas a AGAPAN também. A AGAPAN em 72, Lutzenberg, Hilda e o pessoal...
Movimento Ecológico Integrado também.
Movimento Ecológico Integrado também, vários. Bem, o que nós pretendemos mostrar aqui? O Código Florestal, assim como ele vem sendo colocado, como está sendo colocado pelo Aldo Rabelo, ele vai iniciar, quer dizer, vai incentivar uma série de catástrofes ambientais que já estão acontecendo e que vão ser, na verdade, estimuladas. No momento que a gente... Nós estávamos até comentando no carro, eu até hoje ainda tenho uma pulga atrás da orelha, quando começaram a duplicação da BR lá em Santa Catarina e começaram aquela detonação daqueles morros, ninguém me diz que o que aconteceu em Santa Catarina com deslizamentos de encostas não teve a ver com o abalo daquelas rochas enormes, com a faixa tectônica. Ou seja, tudo aquilo que se faz para a natureza reverte de uma forma ou de outra para o ser humano. Então, o que se quer é que seja um código florestal racional e que não implique tudo que as mudanças que ele está propondo, com certeza, vão refletir contra os próprios agricultores e a população mesmo das cidades.
Sim. Felipe Amaral, ecólogo do Biofilia e também participante com Tomás do nosso programa aqui, esperamos que continue, Felipe. Que o Código Florestal, por que o Código Florestal está sendo tão atacado? O Código Florestal é uma lei de 65, já foi modificado algumas vezes, né? E por que essa, vamos dizer, rebelião? Qual foi a gota d'água? Nos explica para os nossos ouvintes, por favor.
Então, primeiro, boa noite, bom dia, como diria o Jorge Bey, né? Na verdade é o seguinte, né? Tu tem um cenário aí, já tinha um cenário montado no Congresso de 35 projetos que tratavam da questão agricultura e meio ambiente. Tinha 35 projetos, assim, dos mais variados, né? A crise se deu, na verdade, o ponto principal da crise se deu justamente quando se condicionou o crédito agrícola à questão vinculada à verbação da reserva legal e aos programas que já vinham sendo instituídos para as áreas de preservação permanente. Né? Então, aí se deu a crise, digamos...
Bom, mas foi uma ferramenta para fazer valer a lei.
Perfeitamente. Foi utilizado como instrumento para valer a lei. Mas, nesse processo, tu tinha ainda três projetos que estavam sendo analisados. Um projeto de 99, tá? E mais dois projetos do ano de 2009. Eram três projetos que tratavam dessa reformulação do Código Florestal. O que se fez, na verdade, né, o que se constituiu a partir daí como proposição foi criar uma comissão, se criou uma comissão dentro da Assembleia, lá dentro da Câmara dos Deputados, na qual o deputado Aldo foi o relator dessa comissão. Né? Então, quando a gente fala assim, né, claro, se popularizou falar o projeto do deputado Aldo Ribeiro, né, mas, na verdade, ele foi um relator que sintetizou anseios de um, né, de um conjunto de cenários que se apresentaram. E aí eu quero te trazer uma questão que eu acho que é importante, como isso aconteceu. O governo federal, no momento que se instituiu essa comissão, não fez um esforço para ter representantes dentro dessa comissão. Então, essa comissão acabou sendo unilateral. Né? Ela foi de setores, do setor rural, né? De setores vinculados ao agronegócio nacional, eles que ocuparam esse espaço na comissão. A própria Frente Parlamentar de Meio Ambiente ficou com cadeiras reduzidas lá dentro. Né? Fato esse que gerou um relatório com uma visão específica de um setor. Né? E é evidente que o relator não tem como fazer nada além do que relatar o que está colocado, né? Não é algo que tira da sua cabeça. Né? Então é evidente que a gente vai, o projeto do Aldo, mas na real não é um projeto do deputado Aldo Ribeiro. Né? É um projeto de um conjunto de anseios que estava sendo colocado lá, que tiveram supremacia naquele momento.
É, mas isso é um modo de dizer, porque na verdade quando ele diz projeto do Aldo Ribeiro, não dá para dizer assim, projeto que o Aldo Ribeiro sai pelo Brasil inteiro defendendo com unhas e dentes.
De certa forma, O que tem hoje, na verdade, né, o que aconteceu? Nesse cenário, nós acabou gerando esse, que a gente poderia dizer, essa anomalia, que na verdade o projeto hoje como ele está lá na casa, lá na Câmara, ele já não é mais o que saiu da comissão especial, né? Ele tem 36 emendas que não foram avaliadas por a comissão especial, que aprovou, né? Então, quer dizer, não está no relatório do deputado. Da mesma forma que o próprio... Hoje o projeto não está nem no ar, né? No site da casa.
Ah, é?
É. O projeto foi tirado. Porque justamente, como eu te falo que é unilateral, não consta nesse relatório os aspectos relacionados aos ambientes urbanos, por exemplo. Ele é unilateral mesmo, ele traz os anseios de um setor da sociedade brasileira ligado à produção rural. E nesse contexto também não representa os anseios dos setores ligados à agricultura, mas dos pequenos. Né? Qual é o maior contraditório hoje? O que está sendo discutido? Né? Digamos assim, qual é o cenário da discussão hoje? Né? Os ruralistas eles querem o que por trás disso? Eles querem, na verdade, uma grande anistia para quem desmatou até 2009, né? É isso que está sendo discutido, porque as questões mais de critérios técnicos, enfim, isso acabou desaparecendo da discussão, né? A questão da margem de rios, não se fala mais nisso. Agora, onde está a disputa?
Se tornou econômica, literalmente.
Exatamente. A disputa hoje está reserva legal e perdão de dívida. Por quê? Outra vez que eu estive aqui, nós conversávamos, né? A reserva legal hoje... que é o que seria, então, só para... Né, área de preservação permanente, seriam os atributos naturais da tua propriedade, né? A reserva legal seria o que a lei estabelece de percentual de preservação. Independente se tu tiver a área de preservação na tua propriedade, tu tem que ter a reserva legal, né? Tu pode ter a reserva legal é que o Estado estabelece, independente se tu tem área de preservação ou não dentro dela, né? Dentro da tua propriedade, né? Então... Podia-se dizer assim, a APP são os atributos naturais, a reserva legal, os atributos jurídicos que impõem a preservação de um determinado área da tua propriedade. Mas o que está por trás disso, da reserva legal e a revolta rural, é justamente no sentido de que a reserva legal é a última fronteira da propriedade privada no Brasil. É onde o Estado minimamente tem tutelas, tem garantias na tua propriedade. Então, por exemplo, o Estado tem parte de 20%, tem que reservar 20% daquela terra para o interesse social, para o que seja. Né? Mas hoje existe a possibilidade, isso está instituído, só que os ruralistas não colocam isso, de quê? De que tu vai poder, tu usa a tua reserva legal, tu usa a tua área de preservação permanente dentro de critérios adequados de manejo, né, de uso sustentável da propriedade. O que não pode mais é a política da terra arrasada. O cara que tem 100 hectares e preserva a sua reserva legal e preserva a sua área de preservação, né, tem a sua reserva legal averbada e tem área de preservação, esse cara ele vai conseguir utilizar economicamente. Por quê? Porque ele tem já um padrão de agricultura estabelecido. Mas agora não adianta, o que, que adiantaria a utilização da reserva legal para, por exemplo, o Blaio Maggi, né, plantar soja? Não, por quê? Porque para ele, o produto final dele é a soja, por isso ele precisa de uma escala de produção e um uso da terra específico, né, um monocultivo. Então, o que está acontecendo hoje é que nós temos já legislação específica para atender pequenos produtores até 150 hectares, de uma forma geral no Brasil, que pode usar reserva legal, que pode usar APP, desde que dentro de um padrão de uso e não da terra arrasada, né? Mas que isso não está sendo divulgado. Por quê? Porque o interesse é justamente a anistia e a reserva legal. As pessoas, o grande ruralista não quer reserva legal. Uma coisa é uma reserva legal de 100 hectares, mas uma reserva legal de 1 milhão de hectares. Da soja lá, da cana, enfim.
Sim,
é isso que está por trás.
Grandes,
né?
grandes latifúndios, mesmo o proprietário.
Exatamente. Então, quer dizer, o percentual é progressivo, na real, né, na tua propriedade. Né? Tipo, tem 1 milhão de hectares, qual é a área de 1 milhão de hectares de reserva legal? Então, é isso que está por trás. Né? E é evidente que isso busca apoio em setores menores da agricultura. Né? E isso. O interessante é o seguinte, né, João? Nós conseguimos avançar na discussão e o que a gente quer hoje é justamente ampliar essa discussão. Sem criminalizar determinados movimentos, que eu também, né, eu entendo a aflição que está lá o proprietário de terra, o produtor rural, quando diz para ele que o dia 11 de junho, ele, se não está averbada a reserva legal ou se não está com tudo em dia, na questão fundiária dele, ele é criminoso.
Sim, então estão fazendo um verdadeiro terrorismo também em cima disso, o que está assustando muito a eles.
Então tu tem assim, bom, nós vamos trabalhar com que cenário? Vamos votar em março o projeto, né? Vamos supor, vamos votar, o projeto vai ser votado em março, está se trabalhando para que se vote em março. Quer dizer, os setores ligados ao rural estão se trabalhando para votar em março. Mas nós, que estamos na resistência de propor o quê? Evidente que alguns acertos, rever o que equivale dessas normativas que o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançaram, as normativas que o Ministério do Meio Ambiente fizeram, que estabelece usos e padrões e critérios para uso da terra, né, que já salva uma grande parte, quase 92% da agricultura brasileira, com o que tem hoje na legislação, não teria prejuízo algum. Entendesse? Mas, então, por que não vamos trabalhar assim? Bom, vamos ter que prorrogar o prazo. 11 de junho, evidente que está todo mundo apavorado, que vai virar, sabe, faça-se cumprir, né, a lei do crime ambiental, né, a lei do crime ambiental. Então, nós temos que trabalhar num cenário de solicitar, que é isso a nossa luta, ampliar a discussão, rever esses critérios técnicos, colocar a discussão num patamar plural, né, que não seja algo unilateral, né, mas também garantir que a gente, mais uma vez, se for o caso, aumentar o prazo. Porque os caras estão trabalhando no universo de um prazo específico para a lei funcionar, né?
Estará divulgado nos próximos dias, próximas semanas, o posicionamento oficial da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que, juntamente com a Academia Brasileira de Ciências, ABC, estão produzindo um documento que vai embasar certas críticas a essa redação final do projeto de lei, aprovado na Comissão Especial da Câmara e relatado pelo deputado Alto Rebelo do PCdoB. Não é PCB, é PCdoB. Desculpem o engano. Tem PCdoB, tem PTdoB, tem PT do...
País plural, né?
É um país plural. Bom, e posições plurais também ao longo do
dentro
tempo.
Dentro dos partidos, né? Acho que também é interessante nós...
O que eu quero ressaltar é que já houve uma pré-divulgação de uma carta no site da SBPC, que depois foi retirada do site. E está se falando nos meios de comunicação que as entidades essas que eu citei vão lançar críticas, alertando principalmente para a falta de uma base científica sólida no novo código. e afirmando que a comunidade científica não teria sido consultada na reformulação, que é, portanto, pautada em interesses unilaterais de setores econômicos específicos. A comunidade científica, representadas então pela SBPC e ABC, afirma que o processo de mudanças no código deve ser procedido por à luz da ciência, com a definição de parâmetros que atendam à multifuncionalidade das paisagens brasileiras, compatibilizando produção e conservação como sustentáculos de um novo modelo econômico que priorize a sustentabilidade. Se sustentabilidade tem que ter sempre um adjetivo junto, né? Ecologicamente sustentável, porque sustentabilidade pode ser a economia apenas, economia no, nesse sentido normal que se fala, que é a economia do dinheiro, né?
E aí,
Lívia? Lívia também é poeta. Vai nos brindar com uma poesia, Lívia, no ar? Como é que é?
Bem, então, é sobre o assunto.
Ah, excelente. Vamos lá.
Quem avisa, amigo é. O futuro chegou. Encontrou-os ali sentados, calados, ouvidos tampados, braços e pernas cruzadas. Talvez até sentados diante da internet, rádio, TV ou jornal, julgando-se bem informados, mas longe do mundo real. A contaminação dos alimentos e das águas, fonte de vida, mesmo o desmoronamento das encostas já chegou, mas passou-lhes despercebido. Aqueles movimentos, passeatas, dos anos 70 a 90, de alguns ambientalistas, ecologistas, eram poucos. Tentavam alertar para o futuro tudo isso, mas eles os tinham como por loucos. Pois é, só que esse futuro agora aí está. Aquecimento global, elevação dos oceanos, contaminação dos alimentos. Que não digam que não foram avisados. Mas então, o que fazer diante de tudo isso? Preservem as encostas, os morros, respeitem as margens dos rios. Guardem o carro na garagem, quando possível, andem a pé. Desliguem a luz, a água, minimizem seu lixo. Alimentam-se com nutrientes, não com tóxicos. Com a mãe natureza façam as pazes. Nela, depositem fé. Que não sejam mais omissos. Pode ser que não haja mais tempo para reversão. Talvez não haja mais sequer condições de sobrevivência. Mas digam que o façam, nem que para que no fim possam dizer que estão em paz com sua consciência. Afinal, eram loucos os ecologistas? Muda e recicla teus hábitos já.
Muito bom, Lívia.
As coisas estão acontecendo, foram avisadas e parece que as pessoas não se dão conta quando os ecologistas tentam avisar novamente.
Pois é, e temos uma distorção institucional, vamos dizer assim, com uma senadora da República se utilizando do Senado de forma meio que privada, defendendo os interesses de uma classe econômica, e não do seu Estado, afinal os senadores são representantes dos Estados e lá deveriam defender os interesses dos Estados como um todo. Claro que a Cátia Abreu, representando Tocantins, os democratas do Tocantins, só enxerga os produtores rurais pela frente, mas segundo ela, a revisão do Código Florestal vai garantir a continuidade da produção agropecuária nacional e legalizar a atividade desenvolvida por 90% dos produtores rurais que estão em áreas já consolidadas, irregularmente, né? Isso que ela está dizendo, aumentando assim a segurança no campo, quer dizer, a segurança dos irregulares no campo. A partir do decreto 7.029 de 2009, que entra em vigor em junho deste ano, depois de vários e vários adiamentos, só terá acesso ao Sistema Nacional de Crédito os produtores rurais que averbarem a reserva legal ou aderirem ao programa Mais Ambiente, criado pelo governo federal para regularização de propriedades rurais. A senadora presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, poderosa CNA, defende que aderir ao programa federal ou averbar a reserva legal é apenas um filme de ficção, pois a burocracia impede que o processo seja concluído. Só no Mato Grosso há mais de 5 mil processos de produtores que querem fazer o georreferenciamento de suas propriedades, mas que não conseguem legalizar a situação de suas fazendas. É correto isso que ela defende aqui?
É, hoje...
O que ela informa aqui?
Pois então, na verdade, tem um... Hoje saiu num desses jornais de circulação eletrônica, né? De que a senadora Cátia Abreu e a Confederação Nacional da Agricultura se apropriaram de dados do IBGE, maquiando esses dados, né? Então, que esses dados foram contabilizados, ela fez uma contabilidade errônea, né? O que deu esses números. E, basicamente, os números que eles se apropriaram justamente é o seguinte: o quanto teria crescido, o quanto teria se desenvolvido a vegetação nativa em propriedades privadas. Que, na verdade, seria um número em torno de 6% desde 1976 a 2006, 6% das propriedades, e o dado que ela usa é 76%, quer dizer, é astronômica a diferença, né? Justamente por um apensado de dados que maquia o número real, né? E evidente que isso acaba transbordando especificamente nisso, né? O produtor
não,
está...
Não há eficiência de produção que tenha compensado essa diminuição da área.
Exatamente.
Né? Como é que ela explica isso?
Exatamente. Então, os números não fecham, né? E evidente que a gente saiu para... tem um discurso que é específico para um setor, né? A senadora Cátia Abreu, ela fala para o seu eleitorado, né? Para a sua base, né? O que nós estamos tentando fazer, aí o movimento ambiental, junto com alguns setores do movimento camponês e as organizações vinculadas à pastoral da terra, à via campesina, é tentar mostrar para as grandes lideranças vinculadas à CONTAG, vinculadas à FETAG, né, que são as instituições que teoricamente estariam do lado do pequeno propriedade, né, do pequeno produtor, mostrar para eles que, na verdade, existe um universo, um abismo gigantesco entre o que é a pauta deles e o que é a pauta do agronegócio, do ruralismo, né? E que isso é importante a gente frisar, justamente pontuando o que hoje está valendo, o que hoje vale para a pequena propriedade que não vale para o grande, e por que o grande necessita colar esse discurso no pequeno, né? Uma coisa que é interessante avaliar é... Tem um certo movimento, né? Quando eu te falei que o governo federal, ainda na outra legislatura, não participou da comissão, meio que deixou a coisa avançar, hoje se reflete, né, num resultado, mas também numa retomada dessa discussão. Como tu bem colocaste na abertura do programa, essa discussão pegou um fôlego, né, pegou musculatura. Os dois lados, digamos, que radicalizaram, né, tanto nós na resistência quanto também quem quer aprovar o projeto, tem tido uma tendência à radicalização das suas posições, evidente, né, então isso dificulta também um consenso, né, mas se diz, né, nos bastidores em Brasília, de que esse seria o mais difícil das pautas dessa legislatura. Por conta disso, a gente pode avaliar de que esse projeto, então, né, essa proposição, ela não vai ser, digamos, votada nesse afogadilho que se imagina. Setores vinculados ao Partido dos Trabalhadores, né, à esfera, né, do governo, principalmente no legislativo, estão começando a se mobilizar, né? Setores vinculados ao governo no legislativo estão se mobilizando. Hoje a bancada ruralista tem 200 votos fechados, tem 200 votos a bancada ruralista hoje no Congresso Nacional, mas existe uma ruptura dentro de partidos como o PSB, o PDT tem uma ruptura, o próprio PT existe também uma ruptura interna, né, de posições antagônicas, o próprio PCdoB tem, não, né, que não é o partido do deputado Aldo, mas não é um partido que, né, como todos os partidos, existem vozes dissonantes, entendeu? Então, esse é um tema que não unifica nenhuma bancada. Por isso que eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação de que é necessário se ampliar essa discussão, né? Hoje, existe uma movimentação na base do governo, puxada por os parlamentares, e alguns gaúchos, inclusive, puxada por esses parlamentares do Partido dos Trabalhadores, para que se retome uma comissão, né, que seria o que eles chamaram de uma câmara de negociação, justamente para negociar pontos que ainda estão, não são consensuados. E um deles é justamente esse, perdão de dívida. Então tem que ser, isso vai ter que ser retomado. Eu acho que é importante a gente frisar de que os partidos não têm unidade. Esse tema é polêmico, como existem, como está externalizado isso, né? Como nós também, por exemplo, quando senta um ambientalista e alguém mais vinculado ao movimento campesino, também vai ter discordância em alguns pontos. Por exemplo, a questão dos serviços ambientais. Todo movimento campesino quer, alguns setores do movimento ambientalista não. Então, quer dizer, é um cenário difícil que necessita realmente ampliar a discussão. Hoje, qual é a luta? É justamente essa. Não pode ser votado em março, pós-carnaval, né? Porque senão vai ser a grande quarta-feira de cinza, né? Justamente é isso, é nós poder ampliar essa discussão, também rever o prazo. Se tiver que ampliar, se tiver que tirar o prazo do 11, jogar para 11 2012, vai ter que ser feito. O que nós não podemos é votar isso no afogadilho. Tanto nós, ambientalistas, seremos prejudicados, quanto também setores do próprio universo agrícola serão prejudicados, né? Então, eu acho que há um bom senso de que se amplia a discussão. O próprio deputado Aldo, num desses programas que eu vi, ele admite que o projeto não está fechado. Justamente porque tem 36 emendas para serem apreciadas ainda. Então, ele foi, de certa forma, um relatório conveniente, na verdade é isso, para o setor ruralista é um relatório muito conveniente, muito, digamos, cheio das suas intenções, né? E que nos deixou, na verdade, com como diz, né? Nos deixou, nos tiro, né? Cai o butiá do bolso, né? Porque nós não temos, não havia nem como nós pautar mais nada, porque era, sabe assim, bota o bode na sala, né? Como se diz, né? Bota o bode na sala e o que tira, para nós também não serve, né?
E o que o povo vai fazer ali, né?
Não, o que eu gostaria, assim, até de ressaltar quando o Felipe falou. Nós, ambientalistas, vamos ser penalizados, é que, na verdade, quando a gente, se nós, ambientalistas, estamos lutando, é pela qualidade de vida como um todo,
todos,
da população, das cidades, do campo, das populações que vivem em torno, né, dos animais, de um todo. E que, então, se nós formos penalizados, seremos
todos,
como sociedade. Sim, é. Né? Então, exatamente o que nós queremos fazer? Nós queremos que a população se conscientize disso, que os deputados do Rio Grande do Sul, que os deputados federais, estaduais, como um todo, se deem conta de que essas reformas que estão sendo propostas vão atender, de um lado, uma pequena minoria diante de toda a população e que poderão, sim, vir a ser causadoras de grandes catástrofes. E então, que a população se mobilize, que liguem para os seus deputados, que os seus eleitores liguem para os seus eleitos, pressionem, porque são sérias mudanças que estão em risco e colocando em risco também o nosso futuro.
Felipe, qual é a posição da nossa puxadora de votos aqui, candidata nas próximas eleições municipais, a
Manuela?
A Manuela, que é do mesmo partido, do Aldo Rebelo. É. E além dela dizer que precisa mais discussão, qual é a posição do...
Não, o que eu tenho em conhecimento é justamente o que tu tem a nível que saiu na imprensa
o grande
estadual.
Anfitrião do Aldo Rebelo
recebeu a história que teria recebido o deputado Aldo no aeroporto, enfim, teve uma janta até.
Ela vai votar com quem em Brasília? É isso que interessa.
Ah, eu não tenho essa dimensão. Mas o que eu digo, o que eu acho é o seguinte, né? O jogo dos partidos, me parece, né, eu tenho a impressão que é o seguinte...
Independe do...
Não é monolítico, os partidos, sim, não são monolíticos. Então, quando um grande líder se posiciona numa linha mais longe, né, longe do que seria a tua base, né, de reivindicações históricas, outras lideranças ocupam espaços, né? Então, eu acho que justamente existe a possibilidade de que forças dentro do partido, que é o que está acontecendo, disputa também dentro de outros, né, tenham voz e ampliem sua representação, né? A Manuela tem voto às ganhas aqui, né? Pelo menos nesse cenário Porto Alegre, região metropolitana, enfim, né? Ela faz muito voto, né? Eu acredito que o seu posicionamento, da mesma forma o posicionamento de outras lideranças dentro do partido, podem fazer uma grande diferença. O que me preocupa é o seguinte, quando eu falei dessa ruptura que existe dentro dos partidos, nós temos que estar atento aos nanicos lá em Brasília, né? O que chamam de partidos nanicos, que numa avaliação de bastidores, que alguns assessores falaram, assim, que eu tive acesso, alguns assessores comentaram, de que os nanicos podem ser mais uma vez o fiel da balança, garantindo os 200 votos ruralistas, garantindo a ruptura de todas as bancadas, né? Mas os nanicos entrarem num bloco por terem alguns privilégios adiante, entendeu? Então essa que a gente tem que estar numa dessas, nem o fiel da balança pode nem ser nenhum partido grande, e sim um conjunto dos pequenos. Então esse é um jogo difícil, né? Evidente, quando tu pergunta pontualmente...
São os mais fisiológicos.
Hoje, eu gostaria de dar uma linha assim, o que que hoje está valendo, né? O que que foi consensuado? O que que hoje vale, né, através de uma política construída pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, coordenada pela Casa Civil, juntamente com, ainda no governo passado, né? Juntamente com contribuições da FETRAF, da CONTAG, da Via Campesina e algumas entidades ambientalistas do centro do país. Eu desconheço se alguém daqui do Rio Grande do Sul participou dessa discussão. Mas o que foi acertado dentro de 22 pontos polêmicos é o que vale, o que está hoje valendo, que seria, para ter uma ideia, apoio institucional, técnico e fiscalização. Tá? Programa de apoio à regularização ambiental da agricultura familiar, quer dizer, até 150 hectares. Tá? 3 anos para adesão ao Mais Ambiente. Né?
O que é o Mais Ambiente?
Mais Ambiente é um programa do governo federal que auxiliaria os pequenos agricultores. Com linhas de crédito, não, principalmente com a verbação da reserva legal e carência, prazo de carência para quem entrar, tipo recuperação de área degradada, Programa Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas, vinculado especificamente para setores da agricultura familiar, né, fazendo corte sempre de 150 hectares. Hoje a política que está instituída entre produção e meio ambiente tem um corte, que é um corte quase que de classe, para 150 hectares. Quem é? Pequeno agricultor. Né? Hoje o que está valendo...
E o que é acima de 150 é grande agricultor?
É, teoricamente, que a gente sabe que não é uma realidade. Né?
Não tem nada a ver com a nossa realidade aqui do Rio Grande do
Quatro
Sul.
São os quatro módulos fiscais. São os quatro módulos fiscais. Aqui é 150 hectares. Tipo, na Amazônia são 400 hectares.
Nossa.
Não, são os quatro módulos fiscais, né, que é o que vale. Que muda um pouco, mas basicamente a gente trabalha no universo, né, da nossa realidade aqui. Por exemplo, uma coisa que está valendo, que hoje vale para quem tem até 150 hectares. Ou quatro módulos fiscais, como queiram, né? 150 hectares aqui no Rio Grande do Sul, em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Declaração de interesse social de atividades agrícolas para agricultura familiar em áreas de preservação permanente. Quer dizer o quê? Como eu comentei no início. Atividade agrícola em área de preservação permanente. Mas não é botar o trator puxar um arado e botar por terra abaixo a vegetação. Então, está valendo.
Preservação permanente.
Permissão de culturas lenhosas perenes, né, permanentes, né, nas encostas de inclinação entre 25 e 45 graus. Quer dizer, quase tudo que é topo de, quase tudo que é morro, onde está o fumo, onde está a uva, onde está todas as, a erva mate, onde estão as nossas culturas, né, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. O café, né? Que mais? Simplificação do procedimento para tal da verbação, da reserva legal. O que é simplificação? É a perspectiva de que tu pode fazer um croqui, uma planta baixa da tua propriedade, e isso vai servir como uma base sem georreferenciamento, mas um croqui, uma planta baixa da tua propriedade.
Foto do Google?
Algo assim já está valendo, exatamente. Bem simples o processo. Que mais tem? A exploração.
Essas fotos são antigas, né? Tem que
não, o problema é muito. O problema é isso. Mas ele te possibilita fazer um croqui básico. Tá?
Certo.
Exploração da vegetação nativa na reserva legal. Desde que com manejo. Para ter uma ideia, o que seria isso? Hoje pode, o proprietário da terra pode explorar 7 metros cúbicos de madeira por ano dessa reserva legal. Para benfeitorias na propriedade, fazer postes e moerões. 7 metros cúbicos. E 21 metros cúbicos em 3 anos. Quer dizer, tu tem 14 por ano, né? 14 metros cúbicos por ano, se tu pegar em 3 anos. 21 e mais 7 por ano, né? Tu, diz, sim, né? Sim. Tu teria 14 para explorar por ano. Isso está valendo. E a grande polêmica do pagamento por serviços ambientais que vai avançar. Né? Qual é o ponto que não tem consenso? Né? Que está levando a grande polêmica? Ampliação de todas essas medidas, independente do tamanho da propriedade. Né? Outro, anistia total das multas.
É, sou.
Né? Que mais? Não adesão aos programas de recuperação ambiental. Não ser obrigado. Não ser obrigado a participar dos programas. Né? Intervenção nas áreas de preservação permanente para qualquer atividade agrícola. Não só essas de manejo, onde tu não pode botar terra arrasada, não. Usar as áreas de preservação para patroa, né? passa a grade e planta soja. Isso que eles querem. Né? E a isenção total da reserva legal para quem tem até 300 hectares ou 8 módulos rurais.
Isenção de...
Total da reserva legal. Extinção. Extinção da reserva legal.
Extinção.
Extinção da reserva legal para quem tem até 8 módulos rurais. Quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul, 300 hectares. Amazônia, 800, 900. Cerrado, em torno disso também. Então, esses são os pontos que nós não temos, que não tem consenso. E, tá para, e esses pontos do não consenso não são pontos da agricultura familiar. Isso são pontos de setores ruralistas pesados. Não é o ruralista aquele do agropastoril aqui, de, sabe, desse que a gente vê, que é o cara que vai ao ser, né, que banca de ruralista aqui no Rio Grande do Sul, no caso. Não, isso aqui é pesado. Isso aqui tem força da indústria siderúrgica. Por quê? Porque a maior parte da plantação de árvore nesse Brasil é para a indústria siderúrgica, e não necessariamente para a celulose, como é a nossa realidade aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Alguns, né, o grosso do plantio de árvore no Brasil
é
para a produção de energia, para a siderurgia. Então, nós não estamos falando com agricultores com a bota embarrada. Nós estamos falando com gente que só usa traje. Né? Não é o cara que anda de caminhonetão no embarrado. Não, é o cara que está no escritório. Sabe? Então tem um pouco desse universo assim que a gente não sabe como, nem por onde atacar. O que me preocupa é como está sendo conduzida a discussão, como está sendo apresentada para as comunidades rurais, né? Essa coisa do terrorismo, esse medo. Né? Isso que é ruim.
Lívia.
Sim, e outra coisa que preocupa também, tanto dessas de ser a pequena propriedade ser liberada do APP, é que no momento que eu tenho uma terra grande e de repente divido ela em pequenos lotes e vendo, esses lotes vão ser liberados da reserva legal.
Sim, sim.
E aí, digamos, uma área que eu tinha, que tinha uma reserva legal X, quer dizer...
Uma área de preservação?
De preservação, área de preservação, poderá ser totalmente retirada essa área. Então, essas coisas são coisas que têm que ser lembradas, né, e que, na verdade, a área de preservação exerce a sua função ecológica e econômica dentro das propriedades. Não é apenas para preservar o nicho, é que vai ali, tem um determinado habitat onde vivem animais que também vão comer as pragas, que também vão interagir. As pessoas têm que se dar conta que a espécie humana foi uma das últimas espécies, ou a última espécie, a povoar a Terra. Né? E tudo não gira em torno do nosso umbigo.
É. Me diga uma coisa, o que vai afetar a nossa cidade essas discussões? Alguma coisa? Que algum aspecto vai interferir diretamente nas poucas áreas de preservação aqui na zona sul da cidade, Porto Alegre, de onde estamos falando, onde são os estudos da Ipanema Comunitária, e onde a nossa licença de radiotransmissão comunitária permite que a gente atinja pelas ondas de FM, 87.9, frequência que até algumas rádios nem sintonizam, né? Não é por acaso isso, há uma briga também entre as frequências. Né? Bom, não é esse o assunto do programa hoje, mas aqui também a SMAN tem pouquíssimas, a prefeitura tem pouquíssimas ferramentas de controle para algumas áreas que têm riquíssima vegetação. e não consegue. Há uma porcentagem que o município pode restringir, mas a maior parte do território, do terreno onde estão sendo construídos condomínios de casas geminadas, que na Zona Sul, ou de casas mesmo sem ser geminadas, condomínios de mais alto luxo, não é? Que a prática da terraplanagem, depois há uma reconstituição do ambiente artificial, natural, entre aspas, né?
Artificializado.
Artificializado ou natural, entre aspas. Né? Isso está sendo feito em algumas regiões aqui da nossa região sul. Aliás, um registro apenas, Lívia, o PV, não sei se tu estivesse pessoalmente ali na luta por essa área aqui da Maiojama, né?
Nós coletamos assinaturas.
É. O PV está intimamente ligado à fundação desta rádio, porque foi a partir daquela mobilização que se fundou a rádio.
Que bacana, então. Porque realmente nós vínhamos todos os fins de semana e mostrávamos para a população o que aconteceria ali e fizemos uma...
Ou o que vai acontecer, né?
Mas se vai acontecer, já houve várias mudanças, né, ali. Não seria mais a mesma coisa. Mas se a sociedade permitir, se a população permitir, aí é que está.
Estamos falando de inúmeros prédios que estão sendo planejados para a construção ao lado do Clube do Professor Gaúcho. Por outro lado, já está sendo até vendido uma pré-venda, como se isso fosse possível, aqui na beira do calçadão de Ipanema, de um grande condomínio aqui situado na frente da nossa rádio, do outro lado da Juca Batista, entre a Cavalhada e Juca Batista. São 13 prédios de 7 andares, 400 apartamentos. Uma maravilha para nossa qualidade de vida aqui na frente da nossa rádio. Né?
Nós estávamos comentando, eu comentava com o Felipe agora, como querem desenvolver o estado do Rio Grande do Sul, concentrando o desenvolvimento todo em Porto Alegre. Concentrando em Porto Alegre prédios e indústrias e comércio. Eu digo assim, a gente vai para Santa Catarina, em qualquer cidadezinha de Santa Catarina, gaúcho é como praga. E aí dizem, não, mas o gaúcho ajuda esse estado a se desenvolver. Eu digo, não, é Santa Catarina que dá opção de emprego para o gaúcho. Vamos desenvolver o interior do estado, dentro das suas aptidões ecológicas, econômicas, fazendo com que as pessoas possam optar em ficar aonde nasceram. Nós estamos concentrando em Porto Alegre todo o desenvolvimento, destruindo as áreas verdes que nós tínhamos e que Porto Alegre se gabava em dizer que era a capital mais arborizada. Estamos acabando com tudo isso e, além do que, fechando o resto do Rio Grande do Sul para balanço.
O fato é que a vegetação é indispensável para a sustentabilidade socioambiental e econômica. Trata-se de fator decisivo para o equilíbrio do clima, a produção de água, a regulação do clima, do ciclo das chuvas e dos recursos hídricos, a proteção da biodiversidade e do solo, o controle de pragas e do assoreamento dos rios e além da própria polinização. Confirmando então o que tu disseste há pouco, né, o Beto Mesh fez um artigo, microartigo, que divulgou nesses dias, falando justamente sobre o retrocesso que vai significar o novo Código Florestal.
Para as áreas urbanas, especificamente.
Oportunamente, vamos conversar com ele pessoalmente, não só ler o que ele diz aqui, né? Ele fala que a proposta em questão, lá no Congresso Nacional, tem constitucionalidade, no mínimo, duvidosa, pois afronta diversos pontos da Constituição Federal. Aprovado o substitutivo, haverá uma ferida ao princípio da proibição do retrocesso, na medida em que significará um alarmante recuo de décadas nas políticas de sustentação ambiental e rural. E, como toda legislação, ele frisa, o código é passível de aprimoramento.
Claro.
Mas em uma pauta de consenso, não de conflitos e de preconceitos.
É isso que a gente está falando. E onde tu tira consenso? Discutindo. consenso não sai de um lado só, né? Então é por isso que eu acho que, de certa forma, alguns setores estão se mobilizando dentro dos partidos, dentro de governo, para tentar tirar um novo, porque o Ministério do Meio Ambiente está trabalhando num substitutivo para apresentar dentro em breve.
A própria ministra fez algumas críticas, né?
O governo federal está programando um pacote sobre licenciamento para ser apresentado ainda na segunda quinzena de março. Então, há um cenário, evidente que eu não sei se esse... A gente sabe o que vem em pacotes de licenciamento, né? Mas isso cria um cenário de que, bom, nós já colocamos algumas questões, né? O governo brasileiro sinaliza com alguma questão que teoricamente poderia... Que agradaria setores empresariais, com essa perspectiva do licenciamento, né? Isso poderia ser uma sinalização de que é necessário conversar. Não sei se me fiz claro, entendeu? Quando o governo coloca, sim, um pacote de licença para facilitar o licenciamento ou aprimorar o processo de licenciamento, sinaliza com a perspectiva de que, ó, nós já avançamos num processo, então nós temos que parar e discutir, porque na verdade o código é isso, né? Ele acaba sendo omisso um pouco na questão urbana, né? Mas o que me preocupa muito é que o Brasil hoje é um país urbano. O Brasil não é mais um país rural, né?
Pois é, é um país urbano, né? A nossa presidente é moradora aqui do nosso bairro, aqui, Tristeza, região, aqui da Vila Assunção. Então, quem sabe ela se dê conta.
Tem acessibilidade, né? Me parece que em algumas falas a gente fica meio até, né, não sabe como se apropriar, né, de algumas falas que a gente vê em alguns né, no noticiário, enfim. Mas o que eu vejo assim, como a gente... como é que houve essa migração de um país rural para um país urbano de uma hora para outra? Né? E aí eu faço o link com os municípios. Né? É aí que se deu. Porque quem diz o que é urbano ou rural é o município. Quem diz para o IBGE o que é área urbana ou área rural é o próprio município. Então o Brasil, ele, de uma hora para outra, ele virou um país urbano. Né? Isso, qual é que é a diferença? O que o município ganha com isso? Bom, IPTU é muito mais caro que imposto territorial rural, né? O IPTU é muito mais caro que o ITR.
Então, o ITR não vinha para o município.
Não, exatamente. E também isso, ainda vai a nível federal, né? Então tem todo esse jogo, né, que acaba descaracterizando, e tu tem um crescimento desordenado por uma questão fiscal, uma questão fundiária, enfim. Tu tem todo um desordenamento.
O levantamento publicado esses dias a partir de uma entrevista coletiva do prefeito atual de Porto Alegre. Na entrevista ele ressalta com todas as letras que a prefeitura teve uma arrecadação fiscal fortíssima no ano passado, justamente em cima da quantidade de habitações construídas por esse boom
habitacional,
imobiliário. E aqui pensando com os nossos botões em cima de áreas que não deveriam... Deveriam ter um outro tratamento.
Perfeitamente. E vem tudo, isso, essas coisas não estão isoladas, né? O jeito que as cidades estão crescendo, né? A distribuição espacial das cidades, ela vem nessa linha, né? Tu vai, pega uma. Desde uma invasão ou de uma ocupação irregular até um grande condomínio que tenha licenciamento. Na verdade, os dois estão exercendo a mesma pressão sobre as áreas, né? E os dois geram a mesma demanda para o Estado, né? Porque o Estado depois vai lá, tu vai lá, ocupou, né? Ocupou uma determinada área. Aí o Estado vai lá, te dá água, te dá a luz, te dá a creche, te dá o posto de saúde, a pracinha, e a partir daí tu tem já uma valorização.
Rede de esgoto, que é caríssimo.
Rede de esgoto, né? E aí tu tem uma valorização dessa área. Seja condomínios, né? Mas vamos colocar então nas áreas de ocupação, né, de mais baixa renda. Tu tem uma valorização dessa área. Essa área é valorizada, teu imóvel se valoriza, tu vende e vai para uma outra área. Da mesma forma, também condomínios de classe média ou até mesmo condomínios de maior, né, que concentra populações com maior poder aquisitivo. A dinâmica da cidade está assim. Tu vai, constrói, chega o aparato estatal, valorizou, tu vai para mais adiante. E assim vai, porque teu imóvel está se valorizando com todos esses benefícios que o Estado te traz, né? Não tem ordenamento.
E assim, isso tem a ver com também, digamos, o código. Quer dizer, ocupam uma área irregular, a área é regularizada, eles não são punidos, não interessa se é população de baixa renda ou não, e ainda tem as suas casas valorizadas. É mais ou menos em relação ao código, o perdão de, quer dizer, eles desmatam, acabam com encostas, quer dizer, fazem uma coisa irregular e agora querem ser perdoados por essas dívidas e poder continuar fazendo o mesmo. Ou seja, é a política da inversão dos valores e de tapar os panos.
Bom, esse assunto vai continuar sendo pauta do nosso programa. Estamos finalizando, mas gostaria de uma resposta mais objetiva da parte de vocês, afinal. O que a sociedade organizada está organizando para se contrapor a...
Nós estamos já faz há um mês, estamos fazendo uma mobilização todas as terças-feiras lá no Sindicato CEMAP, ali na Lima Silva, perto da Perimetral. Lima Silva, na Cidade Baixa, ali o bairro Boêmio, todo mundo sabe onde é. Terças-feiras, às 5 horas. Estamos ampliando, cada semana a gente está indo. Hoje a gente teve que ir para uma sala muito maior, tivemos que ir para o auditório, com representação institucional. Né? Claro que todo cidadão pode vir somar nessa luta, né? Mas nós estamos ampliando, estamos mobilizando as instituições para criar uma frente de resistência que seja justamente isso, ampliar a discussão, garantir que isso não venha à votação, garantir um convencimento desses setores ligados à agricultura, garantir um convencimento das nossos parlamentares lá em Brasília, aqui no Rio Grande do Sul. Então, estamos mobilizados numa perspectiva de ampliar e qualificar essa discussão no sentido de trazer as problemáticas e trazer o que tem já funcionando, sabe? Sem criminalizar ninguém, sem essa... Esse também é essa mácula do fato consumado, né? Porque parecia isso, né? Há 3 meses atrás o código já era o novo código ambiental. É. Quer dizer, então não. Nós estamos discutindo, vamos ampliar a discussão, vamos fazer a resistência. Então, às terças-feiras, às 5 horas, estamos mobilizados. Vai ter uma audiência pública promovida pela Assembleia. Nós vamos fazer também os movimentos sociais, entidades ambientalistas,
vamos
sindicatos...
Vamos conseguir algum lugar no auditório da Assembleia vão lotar antes?
Vamos tentar mobilizar... para estar mobilizados na audiência pública, que vai ser massivamente do campo rural. Nós vamos estar lá presente. Vamos fazer uma plenária dos movimentos sociais, do movimento ambientalista, sindicatos, instituições de pesquisa, uma plenária institucional, também na Assembleia, no mês de março. Estamos batendo aí a data, estamos vendo a data, provavelmente seja o dia 21 de março, sem data ainda confirmada. Estamos ainda nessa perspectiva de trazer novas instituições, abrir... o espaço de discussão como esse que tu nos abre aqui, que é fundamental, né? E, acima de tudo, eu acho que é interessante, né, já para concluir, que o problema do campo, o problema da produção brasileira, que comemora números, que, né, mas ainda, né, e gente passa fome ainda nesse país, o problema é que nós precisamos inovar aquela velha política do que é o crédito agrícola, do que é o seguro agrícola, do que é a comercialização dos produtos agrícolas. Isso tudo nós trabalhamos ainda numa perspectiva de século passado, né? Como a gente faz isso? Ampliando ou sendo propositivo em novos mecanismos que agreguem valor para o homem no campo, né? Que tragam significados, né, que se perderam nesse meio tempo aí, valores, né? Tu vai conversar com um cara, conversa com o filho de um pequeno produtor, ver se ele quer ficar no campo. Não quer. Então tu tem que inovar, novos ativos florestais, novos ativos naturais, né, que tragam benefícios reais para quem está no campo, né? Acho que é por aí.
Lívia, de despedida.
De despedida. Bom, cidadania é o dever que temos de fazer valer nossos direitos. Então, que o ouvinte, como cidadão, pressione os seus deputados, o deputado que elegeu ou não, e pressione as bancadas em Brasília e aqui em favor de um código florestal que venha a beneficiar a todos.
Estiveram conosco, então, no programa Cidadania Ambiental desta semana, Felipe Amaral, ecólogo pelo Biofilia, e Lívia Zimmermann, pela União pela Vida, UPV, entidade cuja atuação foi fundamental até para, em decorrência de um movimento grande, em torno da manutenção, da preservação, da conservação da área ao lado do Clube Professor Gaúcho. A União pela Vida foi importante para a criação e fundação da própria Rádio Ipanema Comunitária FM.
Que satisfação!
O programa Cidadania Ambiental é produzido e apresentado pelo jornalista João Batista Aguiar. Nas próximas edições, já com a participação da jornalista Adriane Bertoglio Rodrigues. E na mesa de som, a operação Lothar Gutierrez. O programa é retransmitido aos sábados a partir do meio-dia e inédito nas terças-feiras ao longo do ano 2011. contatos com o programa podem ser feitos pelo e-mail radio@ipanemacomunitaria.com.br. E toda a programação, como o formulário de contato e todos os outros programas da rádio, podem ser escutados via site www.ipanemacomunitaria.com.br. A seguir, na terça-feira, Celso Estreba com Enquanto a Chaleira Chia, um programa de música gaúcha da melhor qualidade. Até a próxima semana.